Parou a chuva e o tempo tá limpando, hein? E o vento tá pra leste. Tá bom pra usar droga, hein?
Essa viadinha é tudo para mim, cara.
Eu falece.
Tá bom pra usar droga, hein? Cara, pior que você consegue imaginar a cara do Noia pondo a linguinha entre os dentes fazendo a sua viadinha, sacou, cara?
Voltamos com nossos clássicos áudios de começo de episódio. Solta a vinheta! Eu sempre quis pedir vinheta pra alguém, sempre sou eu que ponho a vinheta.
É justo.
Agora, a sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora, Decretos. Não me diga mentirinhas, dói demais. Eu já sei que estou sozinha sem meus pais. Eles foram pra bem longe, esqueceram que nasci.
Bom momento, patriotas! Começando mais um Decreto. Esse podcast maravilhoso, esse podcast maravilhando na sua terça-feira maravilhosa. Eu sou eu, Daniel. Quase falei Daniel Mordente. Que coisa, que foi isso? Meu cérebro deu um plim, pim, pim, sim, sabe? Do nada.
Eu infelizmente não sei mais o meu nome, né, cara? Sabe por que é, Daniel? É porque o sol tá aparecendo e o tempo tá limpando.
É.
E o vento, cara, ele tá pra leste.
Tá pra leste. Tá bom pra quê?
Cara, é muito bom, muito grato ser burro, cara.
Muito bom, começando mais o Decreptos, eu sou o Daniel Bart, e aqui comigo, é claro, você já ouviu o João Carvalho. E aí, João, como é que você tá?
E aí, Danones, tô bem, cara, tô tranquilo, estou felizão, por motivos de que eu estou finalmente terminando um dos milhões de trabalhos malucos que eu inventei pra mim mesmo, porque eu já tinha só 12 mil outros.
Ah, muito bom. E você, Mortis, como é que você tá?
Tô bom, cara. Tô bom, feliz por vocês estarem bem também. Estou começando um dos 12 mil trabalhos, depois de vários outros 12 mil que eu comecei, mas deu altos problemas. Então, também, tô felizão, satisfeito.
Muito bem.
Bem tranques.
E eu, ao contrário de vocês, estou deixando um dos meus 12 mil trabalhos, graças a Deus. Mas isso não vem ao caso. Muito bem, estamos aqui hoje para falar de quê?
O Daniel vira e fala, esse trabalho é o Decreptos, né? Acaba o episódio, acaba o podcast, tá ligado?
Ele ainda tá na minha lista, calma. Hoje estamos aqui de volta depois de uma sequência de 1 bilhão de lives que a gente fez, né? Que inclusive a galera gostou bastante, né? Sim. Principalmente da última, que foi a Dedanha Junina, que até hoje aí tem. Você vê por aí o Gugu Elegante chegando. A galera vai ouvindo atrasado e começa a comentar o pinto do. Que bicho que era mesmo lá?
Quati.
Quati.
E não era um Quati, né? Detalhe, né? Que a galera comentou o pinto do Quati, mas colocaram fotos do pênis da Equidna.
É verdade. Equidna. Parece nome de inspetora de aluno, não parece? Dona Equidna.
Cuidado, Dona Equidna. Na domingo, guarda droga. Sua rola de quatro cabeças.
Ela já chega com tudo, né? Por isso que causa medo no aluno. Ai, meu Deus. Então hoje a gente não vai fazer live. Não quer dizer que a gente não vai voltar. Calma. A gente pode fazer uma ou outra aí, mas esse negócio de live também já deu, né? Chega de esse negócio. Esses dias aí tava o pessoal xingando o Leonardo. Leonardo? Que fez uma live falando que tinha que trazer alguém tinha que trazer o Ronaldinho Gaúcho de volta, que ele já fez tanto pelo Brasil. E ele não fez nada demais, não. Você pega a lista depois de crimes que o Ronaldinho Gaúcho cometeu.
Ele já cometeu tanto pelo Brasil, né, cara?
Exatamente.
Esse negócio de live, chega, gente, vamos parar de live. Mas hoje a gente tá aqui pra quê? A gente vai falar de coisinhas antigas, coisinhas fofinhas da vovó, as fake news da vovó. Não as de hoje, não as que ela te manda hoje, não são essas. A gente fala daquelas coisas antigas que inventavam pra gente só não tomar banho comendo um pedaço de frango assado, sabe? Que, sabe?
Oi?
Alguém nunca, ninguém nunca, né? Ninguém nunca pensou nisso?
Comer frango assado no banho, se eu falar que nunca passou pela minha cabeça, eu vou estar mentindo, mas é, daí a ponto de realmente executar, não por achar que vai dar problema, mas por pensar para onde que minha dignidade ia.
É, eu só quero entender, não pode comer frango assado no banho?
Pois é, não pode, porque morre.
Tipo, se vocês não estão comendo um frango bem gorduroso, vocês limpam a sua sujeira com o quê?
Não é com água corrente vinda de cima.
Semana eu tive um problema terrível no serviço, porque a gente tem uma embaixada do Brasil na capital de Marrocos. Pra quem não sabe, a capital de Marrocos é Rabat. Então toda hora que chega uma mensagem, vem vindo da embaixada em Rabat.
Eu pensei a mesma coisa, eu achei que
eu ia... Sim, cara. E toda vez que alguém fala assim, João, você precisa de fazer não sei o que pra embaixada em Rabat, eu começo a rir sozinho, cara. Eu tenho que segurar muito no serviço, cara.
Ah, vem o embaixador, né? O pau duraço. E aí, João?
Você tá pronto pra missiva de hoje? O senhor está, terminou seu suco de laranja?
Bem, bom, foi meio que a gente copiou a ideia do menino lá do Twitter, tô até com o arroba dele aqui pra falar, pra né, dar o crédito. O arroba Léo Arão, não, Léo Ara, que é Léo Ara Oficial, achei que fosse Léo Arão. O Léo Ara é um cantor, fica aqui um abraço pra ele. Ele é seguido aqui, deixa eu ver das pessoas que eu sigo, ele é seguido pelo Mussum Alive. E ele criou essa thread... Ele cometeu essa thread, porque threads não são criadas, elas são cometidas no Twitter. Mas foi legal, cara, que ele falou das fake news de infância, tipo, passar a mão na borboleta e depois no olho deixa a gente cego.
Caralho, velho!
Vocês lembram disso? Eu morria de medo por causa daquele pozinho.
Sim, cara.
Sim, cara. E era também um grande, uma grande faísca, uma centelha primordial de lendas no colégio, né? Que sempre tinha um moleque que era muito doido, que fez isso... Esfregou a borboleta no olho e ficava todo mundo, caralho, ele fez isso mesmo.
Falava. Você falou de lendas, vocês viram hoje no Twitter o pessoal tava relembrando o episódio de lendas urbanas?
Ah, sim.
Que o menino
sim,
perguntou quando foi que a gente fez o. Menina morta!
Valeu,
do menina morta! Aí ressuscitaram o desenho lá do Mikael, que é o batizado do Gugu. Sim. Pela perna da Multimico. E o Gugu Neném fala, molha! A gente podia fazer um remake desse, cara, porque não tem o João nesse episódio.
É verdade, cara.
Fazer um remake, assim, pensar em outras lendas que ficaram de fora daquele episódio. Mas então, voltando à borboleta que dá cegueira. Eu até acredito que não dê cegueira, mas que deve dar
dar um cobreiro. Né? Você tá doido, cara. Você deve acordar com o olho fechado, inchado, cheio de aquelas ramelas, parece pus.
É, cara, nossa.
Grossa.
Eu lembrei de um de escola que você falou agora, de desafio.
O João... Cara, eu tô rindo da ramela que parece busca.
Ramela que parece bosta. Mas eu lembro uma que tinha também, cara, que falava que se tomasse álcool, o álcool mesmo normal de limpeza, morria na hora. E um idiota da escola foi tomou uma tampinha de álcool, assim, direto. Sabe, crianças, não façam isso. Primeiro, não. Crianças, desliga. Vocês não tem que estar ouvindo isso aqui. É. Começa aí, tá errado já. Mas não façam isso, gente. Isso aí era uma coisa lá nos anos 80, onde todo mundo era burro. Hoje a gente é um
sim.
Pouquinho menos, tá bom?
Sim.
Aqui o recado. Disclaimer! Ei. Agora vai ser o plim do disclaimer também.
Boa.
O que mais que vocês lembram que o pessoal falava? Além daquelas que todo mundo conhece. Ah, deixou, varreu a casa de noite, não presta.
Sim,
tipo, não explica, né? Joga isso na sua mente e vai embora. Não presta, por quê?
É, eu sou tipo mestre dos magos.
É, eu posso ser uma pessoa muito limpa, que não tenho tempo de...
Eu posso,
limpar a minha casa, né? Durante o dia e estou varrendo à noite. Eu já varri casa à noite, não aconteceu nada. Tirando a minha vida, ainda tá todo
no lixo. Eu já fiz isso também.
Né?
Cara, eu lembro de uma até relacionada com... com a natureza, né, por assim dizer, que é beber o leitinho da planta mata também, que é aquela planta que o caule dela é só espinho, que é uma clássica que o pessoal põe de cerquinha viva, sim, que tem espinho pra caralho e tal. E aí se você, tipo, puxa um espinho ou dá uma picotada nela, sai um leitinho, e aí a galera falava que se beber o leitinho dessa planta, você morre. E aí, mais uma vez, também tinha a lenda do moleque muito louco, que era repetente e tinha bebido o leitinho da planta e tava vivo.
E tava grávido, imagina.
Tava grávido de uma borboleta, né? Sim. Ou, oh, mas uma que eu sou, que é a mais clássica de todas, cara, e que eu vou ser muito sincero, eu super acreditei nela durante muito tempo, que era o rolê da manga com a natação, cara.
Ah, nadar depois de comer manga.
Nadar depois de comer manga, você morre, cara.
Poxa, essa eu nunca ouvi, eu ouvi depois de almoçar. É a do frango lá, você morre também.
Não, aqui em Belo Horizonte, pelo menos aqui, se não em Belo Horizonte, em Pompeu e no Centro-Oeste Mineiro, cara. Comeu manga e nadou, cara, plau, morreu.
É, não, pra mim era o...
Porque a manga dava cãibra em quem nadava. Ainda tinha uma, você sabe, porque tipo assim, não basta ser uma mentira louca, ela tem que ter uma elaboração, né?
Sim.
Então assim, a manga dava cãibra, com cãibras você não conseguia nadar, e aí você se afogava lentamente enquanto clamava em vão o nome do Nazareno. Nazareno... Você é o Lorde,
não devia ter comido aquela manga. Eu conhecia essa com refeições em geral. Você tinha que esperar. Durante um tempo foi igual. É igual pacote de dados. Durante um tempo você tinha que esperar 60 minutos. Aí depois foi pra 45, depois foi pra 30. Até eventualmente, tipo assim, você só pode comer 30 minutos depois de nadar. Então se você não nadou antes de uma refeição, você vai morrer de qualquer jeito.
É, a da manga, eu conheci da história da manga com leite, que é bem mais antiga, né? Que é coisa lá da...
Sim.
De escravidão e tal. Mas tem uma boa que eu tô vendo por aqui, cara. Eu tô vendo de várias fontes diferentes. Que essa é muito... É, minha mãe, até hoje, ela fala isso. Que você não pode abrir o guarda-chuva dentro de casa.
Eu ouço essa até hoje.
Acontece.
Sim.
Né? Será que chove dentro de casa?
Cara, essa do guarda-chuva eu nunca tinha ouvido. Eu já ouvi o rolê de que não pode ter nada atrás da porta quando uma visita vem a primeira vez, senão ela não volta.
Ah, sim. Eu conheço a vassoura atrás da porta. Mas daí é de propósito, pra ela não voltar mesmo, né?
Não, mas não pode ter nada.
Não pode ter nada?
Não pode ter nada. Você não pode esquecer uma parada atrás da porta, senão a visita não volta.
Olha só.
E a outra, que essa eu não sei se é regional ou não, aí vocês vão me contar, é que se você dorme usando uma camisa ao avesso, alguém da sua família vai morrer.
Não conheço essa.
Eu já tinha ouvido falar de roupa ao avesso, mas era tipo assim, só dá azar. Não chegava tanto.
Não, né? Eu acho que em Pompeu, né? Como é um lugar onde a vida e a morte estão sempre muito próximas, vírgula de uma cisterna, ponto de exclamação. Tudo envolve morte, sacou?
Yeah.
Então, assim, lá é o seguinte, cara. Tipo, sei lá, imagina que tá de noite, aí tá escuro, você não quer acordar a galera, aí você chega no seu quarto morrendo de sono, e aí você tira a roupa e vai colocar o seu hobby de chambre rosa. Por exemplo, ou sua roupa furry da Mothra pra dormir.
Nossa...
E aí você acaba vestindo ela do avesso.
Puta, mas se for da moto, ele que morre mesmo.
Aí no outro dia, blau, seu priminho foi pro saco.
Eu conheço essa com deixar a gaveta entreaberta, assim, que remete àqueles cemitérios que se enterra na gaveta, sabe? Aí é morte na certa, morte na família. Se deixar a gaveta meio aberta. Qualquer gaveta, não importa se é de roupa.
É, eu nunca escutei especificamente de morte, mas de bad vibes em geral, com gaveta aberta, dormir com armário aberto. Ao longo do dia, sem problema, mas você deitou pra dormir, o armário ficou aberto, vai dar alguma merda, bem bad trip, tipo, alguém vai pegar fogo, alguém vai se autodecapitar com uma corda de piano.
Lembrei que falou de autodecapitar com uma corda de piano, inclusive, né? Que lindo momento, obrigado, né, Hereditário.
É, o mestre do horror, Ari Aster.
Exatamente, cara.
Saudades.
Eu lembrei do maravilhoso momento de uma banda de amigos nossos, do poderoso Chagan. Você lembra, mano?
Morreu apedrejado pelas próprias
mãos, cara.
Você Sabe que essa eu tô fudido, então, porque a porta do meu guarda-roupa caiu e eu não consegui Caralho. Mais colocar.
Mas aí Daniel, é o mundo te dizendo pra vocês, né, esse armário está aberto aí, né?
Vou comprar um guarda-roupa novo, né? Que tem mais de 30 anos, essa merda tá caindo aos pedaços.
Não, cara, eu tô enrolando. Não tem momento, sai.
Ai, que maravilha. O chinelo também, né? O chinelo é famoso, que morre a mãe.
Não, cara, esse... Eu não deixo o chinelo virado de verdade. Não
eu,
deixo.
Até hoje eu ainda vou lá e opa, não.
Sim.
Essa eu não fragava, não, cara.
Você não conhece essa? Essa é famosa. Não,
isso, cara. Nossa, sempre tive essa como clássico, tipo... Essa é tipo o Smoke in the Water das fake news do vovó, saca? Sim. O maior clássico.
Nossa, essa eu super não fragava, cara.
É, cara, eu morro de medo. Eu falo, não vai ser por isso. Imagina eu ser culpado, eu vou pra sempre me sentir culpado, que não quis levantar pra virar aquela havaiana.
Ah, uma que eu adoro, cara, é que se você gravasse a estática da televisão... Lembrando que na nossa época a televisão tinha estática, né?
Tinha, sim.
Porque... Pegava um momento que acabava a programação.
É, não, a televisão tinha dignidade. É tipo assim, tava lá pelas tantas, falou, galera, até mais.
Falava, não, você tá errado, foi você isso. Tem que dormir.
É, foi isso.
E aí tinha estática. Então, assim, tinha uma lenda urbana da vovó, assim, que se você gravasse a estática, na estática da gravação dava pra ouvir vozes de pessoas mortas.
É, mas isso Caralho. Vem lá do Poltergeist, né? Que foi bem nessa época. Nossa, aí...
Foi bem nessa época, cara. 80 e pouco. O primeiro Poltergeist, acho que é de 82, se eu não tô enganado.
É, então ele foi passar na televisão o quê? Lá pra 89, 90...
Tipo, levou um bom tempo. Essa é um clássico. Essa da estática eu lembro. Tinha o lance de você entrar em contato com os mortos, gravando, fazendo tipo... Você limpava a fita VHS com imã, você pegava uma fita velha que você não ia usar, limpava ela com imã, gravava de um jeito tal, no canal tal, e aí, tipo, você conseguia ver gente morta, ou você conseguia ouvir gente morta.
E esse da televisão, eu lembro até que quando... Vocês lembram quando começaram as TVs a não ter a estática, ficar uma tela azul, quando
sim,
não tinha sinal?
Sim, cara.
Falavam nossa. Que era por isso, que era pra não acontecer de...
Era um bloqueio.
Sei lá, a Telefunken inventou isso pra não entrar espírito na sua sala, porque por causa da estática, ficava aquela tela azul só. Sem canal, sem sinal. É sensacional, cara. Eu morri de medo dessas coisas, porque toda. Você, ouvinte, que não assistiu, inclusive, recomendo o primeiro Poltergeist. Primeiro Poltergeist! É muito bom, cara. É muito bom esse filme.
O famoso primeiro fantasma brincalhão.
Exato. Sim. É muito bom. Diz que a menina enlouqueceu, né? É
espírito.
Diz que a menina enlouqueceu, né? A menininha que fazia tudo e tal.
Sim, não. Diz que a gravação do filme foi meio maluca mesmo e que ela não ficou... Da tipo, kkk, cenourinha, tô bem, não.
É, ficou
bem. Cara, eu joguei essas histórias aí já. Tem a história também, cara, que era famosona, que naquele... Não sei se é três solteirões e um bebê, um desses aí,
sim.
Que aparece um cara morto no meio do filme, tipo um espírito, assim.
Aparece sim, janela, não, mas era um... Era um era tipo um Aécio de papelão, sabe?
É, era isso.
E não, atrás e tal, que alguém esqueceu.
Ah, isso era muito do Gugu mesmo, né?
Programa sim. Do Gugu. Não, inclusive vale aí buscar no... Eu e a Paola, a gente deu a louca aqui de procurar o Parece Mentira, Mas Não É, do Gugu, que era um quadro que, se eu não me engano, era no Viva a Noite ainda. E aí rolava tipo Isto é Incrível, só que era do Gugu, não era do Silvio Santos. E aí sempre rolava alguma treta muito maluca, e tem lá tipo assim... Você sabia que quando você morre, você vai para o céu e vê todos os seus animais de estimação? Parece mentira, mas não é. É tipo assim, um jornal americano informou que não sei o quê. Cara, tem uma compilação disso que é absolutamente brilhante, cara. Tem umas paradas muito, muito fodas.
Tem no YouTube?
Tem no YouTube.
Ó, boa aí pra gente assistir qualquer dia junto com a galera, hein?
Sim.
Eu lembro disso, era muito bizarro, cara. Umas coisas que com certeza era mentira. Parece mentira?
Não, e literalmente tem essa, quando você morre, você vai pro céu e encontra todos os seus animais de estimação, e aí eles falam que isso é verdade porque tá num jornal americano que soltou isso, um jornal em, sei lá, Judas Butthole, Missouri, saca?
O Popular News, de algum lugar. Ó, tem uma aqui que eu tô vendo, cara, que eu, essa eu não sei realmente o significado, talvez vocês me ajudem. Que é se você derramar sal na mesa em algum lugar, você tem que jogar um pouco por cima do ombro esquerdo. Eu já vi gente não fazendo é. Isso, cara.
Eu já vi isso. Por que você conhece? É igual aqueles rolê de pular onda, tá ligado?
É tipo isso. Você não tem azar, será? Que você derrubou? Derrubei. Ah, meu Deus, azar. Nossa, mas só derrubou junto e de novo.
Põe no... Passar embaixo da escada, quebrar espelho.
É, tem isso.
Você tem que bater na madeira, sacou? Tipo assim, quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, aí tem que bater na madeira.
Ah, sim.
Ah, sim. Que coisa, né? Eu queria saber.
Cara, sabe como é que... Você sabe qual que é o nome disso, né, tecnicamente? Chama toque, cara.
Também,
é. Sacou? E isso assim, cara, isso é uma acumulação social em longuíssima duração do transtorno obsessivo compulsivo de gerações, sacou?
Sim, eu tenho isso, sabe com o quê? Com trancar a porta. Eu tenho que tentar abrir algum... 1 milhão de vezes a porta, como se eu não confiasse em mim mesmo, sabe? Que eu não tranquei a porta.
Eu sempre confiro pelo menos uma.
Eu vou lá e faço umas 3 vezes. Tipo, eu mesmo me assalto ali, pra, sabe, eu forço a porta, pra, opa, fechou.
Não, eu passei a usar truques de mnemônica pra lembrar, tipo assim, falar alguma coisa, ou tipo assim, lembrar o que eu tô pensando, porque às vezes eu só tô viajando e eu sei que eu tô fazendo, trancando a porra da porta, mas às vezes eu tô viajando em alguma coisa, aí eu, tipo, foco no que eu tô viajando e gravo só o movimento do músculo da minha mão, tipo assim, o tremor da fechadura com a chave na minha mão, porque aí, tipo assim, ah, não, eu tava pensando em, saca, assim, em qualquer coisa, e aí o negócio tremeu na minha mão, então eu tranquei a porta, não preciso preocupar.
É. Eu já tentei isso, mas não funcionou, aí eu faço com o carro também, fico apertando, pip, pip, o tempo todo. Opa, destravou? Não, travado.
Eu fico um pouco assim também com o carro.
De mnemônica, que é o seguinte: cada vez que você erra, você amputa uma falange do seu dedo.
Aí você olha, opa, tá faltando 3, então deu certo. Que bosta. Eu lembrei de uma também que eu sempre ouvi quando eu era criança, eu morria de medo, que você não pode ficar fazendo careta, porque se bater um vento, o seu rosto fica da careta, sabe?
Essa é uma careta, cara. Isso é igual a grávida que tem que comer o que deseja, porque senão a criança nasce com a cara da coisa, sacou? Então, que é o melhor conceito de tudo, o que você deseja comer? Sei lá, uma gabiroba, sacou?
Eu achei uma aqui que a forma como foi escrita me força a destacar, que é não aponte para estrelas, pois uma verruga pode surgir no seu dedo. Eu ouvi falar dessa já como fake news de vovó quando eu era bem mais novo. Só que na sequência tem: se você apontar e essa verruga nascer magicamente, passe um pedaço de toucinho nela e jogue num formigueiro. Isso vale para verrugas nascidas em qualquer lugar.
Meu Deus, cara. O mais legal é: passe um pedaço de toucinho e jogue num formigueiro.
Você precisa de
bem específicas, né, cara?
Sim, vou pegar aqui o meu toucinho que estava no meu bolso, vou passar aqui no meu dedo.
Pegar o meu toucinho antiverruga, que eu ando com ele no bolso, né?
Meu toucinho da NASA que estava aqui.
E no meu outro bolso, meu formigueiro de bolso, né?
É o kit antiverruga.
O kit antiverruga, é um bolso cheio de terra e formiga e um outro toucinho velho, ceboso. O toucinho do Tutancâmon, tá ligado?
Tutoucinho. Mas que bosta, cara. Essa eu não sabia. Eu sabia do negócio de você pontar e nascer a verruga, mas não sabia do método anti-verruga, não.
Esse do método anti-verruga. Mas a melhor parte pra mim é que é frisado no texto que vale pra verrugas nascidas em qualquer lugar. Ou seja, se você porventura acidentalmente apontar seus genitais pra uma estrela, nascer uma verruga. Você pode passar um tocinho e jogar no formigueiro o tocinho.
Cara, eu só imagino que da primeira pessoa, depois que falou isso, o cara virou e falou: o tempo tá abrindo, né? O vinho pra leste. Tá pra leste.
Com certeza, cara. Cara. Eu vi um combo aqui que é pra você não casar: se varrer em seu pé, ou se você pegar o último pedaço de qualquer coisa, de bolo, a última bolacha do pacote, aí você não casa.
É.
Por quê?
Também nunca entendi.
Será que é porque, sei lá, entendi. A pessoa que tem o pé varrido, tipo, varreu dali a chance dela casar? Não sei. Ou tem aquela bobagem também de casamento que pega o buquê e casa, né?
É, tem isso também. Tem isso
também, que essa já é o... Como é que chama? A tradição. É mais tradição do que a pessoa acreditar mesmo.
É, não. Esse é mais o coisa da festa, o ritual da festa.
É.
Por assim dizer.
Tem uma boa também. Agora... que eu sempre lembro. Palma da mão sangrando. Sangrando não.
Palma da mão sangrando.
Palma da mão sangrando.
Chaga de Cristo.
Se a sua palma da mão começar a sangrar do nada. Poltergeist.
Estigmata, né? Se você for crucificado rapidamente, talvez você acenda, né?
Falei errado, né? Sangrando é coçando. Vem na... Se sua palma da mão estiver sangrando, é sinal de dinheiro. Pensou? Não, é o
que essa pra mim tá naquelas que, tipo assim, quando acontece comigo, eu realmente torço muito, mas aí, tipo, eventualmente se pinta alguma grana ou qualquer coisa, eu não lembro.
Pois é, cara, essa pode ser que seja verdade, a gente não lembra dela. É tipo quando falam mal de você, a sua orelha esquenta. Às vezes sua orelha esquentou ali, você, depois de uns dias você ouve aí, ó, fulano aí falou que seu podcast é uma bosta.
É, e você nem lembra que sua orelha esquentou, e aí você não liga A com B. Então, essas duas eu conheço, e a da palma da mão, eu realmente, na hora eu penso total, porra, eu podia mesmo, chega aí então, chega mais grana. Aí passa um tempo, porque o tempo é relativo, né, então assim, se isso é realmente um sinal de alguma coisa, não é em 15 minutos, pode levar meses, etc. Aí passa um tempo, cara, pinta uma grana, pinta um trampo legal, qualquer coisa assim, e quando você vê... Não lembro mais, tipo,
ia ser muito, muito sacanagem do universo se fosse, coçou a mão é dinheiro, mas não fala quando, né? Tipo, o cara tá com velhinho, 92 anos, ganha na loteria, olha lá, minha mão coçou, eu tinha 14 anos. É muita sacanagem. Devia ser o contrário, devia ser se você coçar a sua mão sem ter coceira, atraía dinheiro. Aí eu ia...
Tô louco. Aí ia ter muita gente com a palma da mão sangrando. Com certeza.
Se você coça a sua mão e você não sente, talvez não seja dinheiro, mas pode ser hanseníase. Procure saúde mais próximo de você.
Procura um profissional da medicina aí.
Muito bem, recado rápido pra você que gosta da gente e quer manter o Decréptus no ar, esse programa fabuloso. Que gostoso, né, João? Como é que a pessoa pode fazer pra contribuir com este maravilhoso PopQuest?
Então, a pessoa tem basicamente duas opções e a terceira opção secreta.
Opa, né? Vamos revelar, hein, depois a
Ela
terceira.
Tem o padrim.com.br/decréptus.
Sim, nosso ela... antigo, é o mais antigo atual, né, que a gente tem.
É o mais antigo, né, se a gente contar, se a gente não contar o primeiro de todos, né?
Que é a opção secreta.
É a opção secreta.
E temos também lá o aplicativinho, PicPaymon.
O PicPaymon, né?
Sim, que você pode assinar o plano. Pra você que não sabe, esses dois, o padrim e o PicPaymon, você financia a gente. É tipo aquelas coisas de crowdfunding, né? Uhum. Você dá uma verbinha lá. Inclusive, o pessoal pediu pra eu botar um valor mais baixo, no mínimo, lá do PicPaymon. Eu vou fazer, eu prometo. Eu vou pôr lá um valorzinho mais baixinho. É que porque, assim, a gente não pode pôr um valor tão baixo, porque senão a pessoa, coitada, ela vai estar dando mais dinheiro pra eles do que pra gente, né? Ela acha que tá ajudando, aí os descontos que os caras, né, a porcentagem deles acaba que ela tá dando mais pros caras que pra gente. Por isso que a gente não põe, sei lá, um real. Não adianta, um real vai... não paga o boleto do negócio. E qual a opção secreta, João? Quem quiser também.
A opção secreta é pra você que vive na estranja, né?
Sim.
Você pode doar pra gente no Patreon.
Patreon, ou como dizem também, o Patreon.
Patreon.com/decréptus. E aí o picpay.me/decréptuspodcast.
Exato, exatamente. Eu falei e não falei o mais importante, que é o link. E não é decréptus, hein, gente? O decréptus tá lá, é outro. É alguém que tá tentando tirar nossos amiguinhos patrocinadores. Ou se você não quiser também, não puder dar os seus dinheirinhos, você espalha aí. Espalha a palavra do nosso podcast nos grupos de zap. A pessoa mandou aquela fake news, você manda pra ela, tipo, o link da história do Papai Noel. E fala que é verdade. tudo verdade aqui, tia. Tudo verdade esse link aqui. Já ajuda a gente. Divulgar já ajuda, que daí a gente começa a ficar mais conhecido. E um dia estaremos no topo deste maravilhoso mundo dos podcasts.
Não.
Então, a gente não precisa estar também.
Não é uma questão de quanto.
Exatamente. cobrir o espelho porque atrai raio. Eu acreditava nisso quando era criança, cara. Morri de medo.
Essa eu nunca ouvi falar.
Não, será que é só aqui pra São Paulo? Porque era cobrir o espelho porque atraía raio. Não podia pegar em talher de metal, que também atrai raio.
Oh, caraca.
E era isso. E falavam também, ah, não atende o telefone porque o raio entra pelo telefone e acerta sua cabeça. E isso já aconteceu, realmente, né?
É.
De pessoa falando no telefone em tempestade, quando o telefone era ligado na tomada, né? No, uhum. Na linha. E caiu um raio na fiação, o telefone explodiu na cara da pessoa.
Esse aí tem alguma coisa, porque é tipo isso, metal condutor e o caralho. Faz sentido.
É, porque o ouvinte não sabe, às vezes é novinho, antigamente os telefones tinham fio. E ficava em casa também, a gente não saía com eles. E era perigoso, cara. Tu tava no telefone e tal, babá, começava a tempestade. Não, vamos desligar, ó, o tempo, vamos desligar. Puf, e desligava.
Pô, esse eu realmente não pegava, cara.
Também não. De atrair raio, não. É, porra, outro clássico, a gente tá falando aqui dos grandes clássicos, é quem brinca com fogo faz xixi na cama.
Pô, oh, sim, cara.
Essa é
a relação, é a... será?
Nenhuma.
Cara, nenhuma. Eu conheço o toma limonada pra acordar de madrugada. Mas daí é explicado.
Tem um rolê também que se pusesse a mão da pessoa em água morna, se urina, mas isso eu não sei se é verdade ou não.
É, eu também, eu só ouvi falar também.
Eu já ouvi muito falar disso e eu super acho que isso é tipo...
Aconteceu uma vez e os caras, opa, olha aí.
É tipo isso.
Aconteceu literalmente todas as vezes.
Um rolê episódico que foi tratado como ciência, sabe?
É, tipo, aconteceu literalmente 100% das vezes. Quantas vezes você tentou? Uma?
Pois é, cara.
Eu ouvi falar que alguém tentou uma.
É, tipo isso. Meu priminho,
que tem uma verruga no dedo, tentou uma vez. Tem aquele negócio de você pisar no descalço, no chão gelado, depois tomar banho, a boca fica torta. Você
que eu vi? Ah, sim.
Não sei, isso pode ter acontecido. Ela deu um choque térmico muito severo na pessoa.
É, porque, tipo, zoada, frio, né? Frio dá contração muscular. Tipo, o dia que tá muito frio, se você realmente der mole sua mandíbula, fica travadona, que chega no final do dia, você tá com dor de cabeça, você nem viu de tanto que você travou a mandíbula por causa de frio. É, então, esse aí talvez proceda em casos, imagino que extremos, mas nunca me aconteceu.
Pois é, cara, que tem umas coisas, né, que... Eu queria muito ter certeza de que foi só uma pessoa zoando que criou. Sabe, tipo corrente que você mandava pelo correio.
Sim.
Você escreveu.
Nossa, sim. Cara, o filho do presidente Menem explodiu porque ele não mandou a corrente, né, cara? Tipo
isso. Entrou em combustão espontânea.
É um negócio muito cabuloso, assim, cara.
É, cara, porque sempre era. Nunca era um negócio de boa. Era sempre uma puta tragédia. Sempre envolvia feira. Feira, não, freira. Sempre envolvia sim. Feira, né? Ah, nessa feira eles não passaram a corrente e as laranjas apodreceram. Não, era sempre uma freirinha no interior da Alemanha, em Winden, que não passou a corrente. Dias depois, ela amanheceu em chamas.
Porra, no colégio onde eu estudei, era um colégio de freira, virou um colégio secular, por assim dizer.
Virou um colégio de punks. Era um colégio de freiras, mas ele foi comprado pela banda Rancid.
Os muros tudo preto, pichado de vermelho.
Cara, se considerar a composição do Grêmio Estudante em 1998 ou 9, procede. Mas... tinha uma torre lá, tipo, era de formato de igreja, uma torre de assim, essas porra. Mas essas partes já não eram mais acessadas e aí tinha toda uma lenda de que tinha um fantasma de um punk lá que amaldiçoava a galera. Se você invadisse e tal, como que aparecia?
Um punk sem cabeça.
Só um moicano.
Só um moicano.
O colégio assombrado pelo fantasma de Didi Allen é a melhor coisa do mundo, cara.
Sim.
Você vai lá à noite, ele vomita na sua frente, enfia o vômito no cu e some, né?
Mas o que você ia falar mesmo da escola, Marcos?
Não, era
isso?
Era o papo do fantasma da freira. Eu tive que trocar pelo cara. Punk. Pra deixar a mínima interessante.
Você sabe que eu estudei uma também, que também tinha o papo do fantasma do padre, que dava o nome pra escola. Falava que ele tava enterrado no, na igreja lá, na capelinha da escola.
Ainda
só que,
bem, cara,
só que tinha um...
Tipo, enterrado na escola, sabe?
Ah, mas era tipo a mesma coisa, era o mesmo prédio.
Não,
era...
mas não assim, enterrado na escola, tipo assim, ele morreu e foi enterrado. Tipo assim, ele vivo foi levado pra escola, enterrado lá, saca?
De pé.
Mas tinha isso também, cara, porra. Saudades. Tinha muita aranha nessa escola.
Na minha tinha muito pernilongo, era bizarro. Muito, 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 muito. Mas não era tão bizarro porque era perto da Lagoa da Pampulha, então...
Pô, cara, como minha escola, assim, né, no final do meu primeiro grau e no meu segundo grau, já era mais na região central, assim, o que rolava era umas ratazanas cabulosas, velho.
Ah, bicho. Clássico. Clássico.
E tipo assim, velho, os bichos, tipo assim, era um rato, mas algum dos seus antepassados em algum momento copulou com uma capivara, porque era muito grande, cara.
Ah, não tinha quatro tartaruguinhas junto com ele, não?
Não, infelizmente não, cara.
Eu vi uma muito boa que eu nunca tinha ouvido falar aqui, cara. Cortar as unhas à noite faz... É muito ruim, inclusive. Cortar as unhas à noite faz com que você esteja distante quando seus pais morrerem, afasta a fortuna ou te deixa desprotegido contra maus espíritos. Meu Deus.
Caralho.
Tá explicado o Zé do Caixão que não cortava a unha, ele tava protegido. Mas ele era o mau espírito, na verdade, então não sei.
Velho, falar em cortar a unha, eu vou contar um caso absolutamente nada a ver, porque bem, é isso que a gente faz nos últimos 5 anos, não é mesmo?
Sim, estamos aqui no 6º ano, hein, já, hein?
Olha só. Velho, essa semana eu fui coçar meu olho. Tipo, sabe quando coça embaixo do seu olho, que você dá aquela passada embaixo nele todo, assim, que te parece que a pele dobrou? Uhum. Porque a gente tá todos ficando velhos e com papadas de olho. Bicho, eu fui coçar o meu olho. Eu tava com a quina na unha do indicador. Eu cortei meu olho por baixo de um lado no outro, cara.
Caralho, cara.
Mas essa pele, foi a pálpebra.
É, embaixo do olho, a pálpebra. Ah, mas, tá. Tipo assim, abriu um talho na pálpebra de um lado no outro e vazou uma sangueira do caralho, cara.
Caramba, você é o cara com o olho sangrando do quarto. Assim,
tipo isso, cara. A minha reação foi no melhor estilo Italian Spider-Man, sabe? Eu saí tipo.
Estigmata!
Aí eu falei, que coisa, cara, eu saí gritando estigmata pela casa, cara. Velho, que coisa horrível. E arde pra caralho. E tipo, arde sem parar, porque você pisca, né, velho?
Sim, cara, porque não para de mexer, mano.
Nossa, cara, foram 3 dias horríveis, velho. E aí era noite e eu cortei minha unha. Então eu acabei de descobrir que eu me fudi ainda mais.
Sacou? Vai ficar pobre. Vai ficar pobre e cheio de maus espíritos.
Não, mas em compensação, na hora que eu estiver na sarjeta e a minha mão coçar, cara, aí tudo vai ficar certo.
Fica aqui a dica, se seu olho sangrar, atenção.
Quando você estiver na sarjeta e sua mão coçar, você vai saber que não são as bactérias da sarjeta. É o seu retorno triunfante.
Sim, exatamente.
Aos 92 anos de idade. Você chega com a sua fortuna e sua vassoura pra pôr atrás da porta e ninguém mais te incomodar.
Aí, não, mas aí você fica, você pensa, tipo assim, você faz um lance desse pra cortar a unha, pra te desproteger, mas aí você faz um outro pra te proteger e aí você põe a vassoura atrás da porta e aí você, tipo assim, se você fizer vários que se anulam, o que, que será que acontece?
Será que fica 0-0, né? Não sei.
Tipo, você para, você simplesmente para de existir, né?
Você entra em combustão e some.
Você entra em modo DOS. Abre o terminal da sua existência.
Fica só piscando o cursor ali. Não sei, pode ser. Ah, não sei, acho que essas coisas devem ter pontuação, de certo, lá nos níveis, né? Ah, essa aqui vale mais, ó, essa aqui é com sal. Sal vale pouco. Opa, subiu a noite, vai atrair cobra. É. Tem essa aqui também na nossa lista, cara. Que
essa de atrair cobra? Essa eu não tinha visto.
Se você subir a noite, atrai cobras. Não sabia que cobra era, sei lá, igual cachorro. Você faz um... A cobra vem toda...
Ou seja, se eu chegar pelado à noite no Ibirapuera, usando minha cueca de couro, eu vejo assim, ó... Eu atraindo cobras.
Sim, com os olhos sangrando.
Não disse qual, né?
Deixa aí no ar. Deixar a bolsa no chão é pedir para que o dinheiro vá embora. Essa minha mãe falava também. Ela fala
pra essa eu não já conheço.
Não deixa a bolsa no chão, não, que perde dinheiro. Às vezes eles misturam, às vezes falam que a bolsa atrai coisa ruim, a bolsa no chão. Ou, né, bolsa no chão não presta. Eles adoram não presta. Tal coisa.
É.
Ou que vai, o dinheiro vai embora. Não sei. Cara, acho que hoje em dia, na nossa situação, o dinheiro já tá indo embora. De qualquer jeito.
Meu avô tinha uma que eu achava muito fascinante, porque na minha cabeça nunca fez nenhum sentido. Que achar dinheiro na rua só era bom se fosse moeda. Que moeda atraía dinheiro grande. Mas se você acha uma nota, é porque você vai perder dinheiro.
Eu já ouvi falar isso também, cara. Que só se deve pegar moeda. Pô, mas foi uma notona de 50, foi uma onça ali, bicho. Não há superstição que segure.
É, não, mas é por isso. Né? Mas assim, é porque, tipo, aí funciona, tipo, no reverso, saco? É diametralmente... Uhum. É inversamente proporcional.
É.
Não, mas aí tem... Moeda, mais dinheiro atrai. E se for grana mesmo, grana é ruim.
É, mas aí tem o life hack. Beleza, você tá andando na rua e você achou... uma nota de 50, você achou uma nota de 100, e aí você olha e fala, porra, tipo, eu vou perder dinheiro, então o que é que você faz? Você compra, você pega o dinheiro, você compra uma parada totalmente fútil, que aí você literalmente perdeu o seu próprio dinheiro, então você não vai, tipo, o dinheiro que atraiu a perda de dinheiro é exatamente o dinheiro que você perde, então fica...
É, mas ele não fala se você vai perder aquele valor, né?
Pode ser mais. Por isso que quando eu acho a moeda de um centavo, mordente, eu jogo a nota de 100 reais no chão pra fuder um otário.
Não, imagina, aí beleza, você vai, tipo, pega uma moeda no chão e aí você anda dois quarteirões e acha uma nota de 100. E aí?
E aí? Ih, é verdade, hein? Aí você pega a nota de 100 quando na hora que você chega roubar seu carro. E aí, ó, o universo aí te dando um tapa na cara.
E aí, um macaco roubou a sua gralha na cara.
Você tava todo de boa com a sua DT de 150 cilindradas.
Aí foi brincar com a sorte, olha aí o que, que dá. Ah, tem toucinho, Deus, que resolva nesse caso aí.
Tem toucinho que resolve isso. E pode passar onde você quiser, brother. Não vai rolar. Não vai. Dá. Você pode fazer batom de toucinho, parar na frente do espelho, passar o redor da boca falando.
Você pode pegar um aquário, encher ele com um formigueiro, passar o seu batom de toucinho e enfiar sua cabeça no aquário de formiga, que ainda não vai dar certo.
Batom de toucinho.
Meu Deus, cara, por que, né, velho?
Imagina o naipe da acne que rola em volta da boca.
Cara, sabe qual que era o melhor vídeo do mundo que nunca vai ter na vida, assim, cara? Ia ser, tipo, nossas três mães ouvindo um episódio desses do Decretos e uma olhando pra outra e comentando, tipo assim, nossa, a gente super esforçou, né, pra criar os meninos.
Cara, sabe uma muito boa que não tá em nenhuma lista aqui, mas que eu lembro muito, cara? Que era se caísse uma colher, um garfo, qualquer coisa no chão, vai chegar um homem na sua casa. Ih, vem um homem aí. Falavam assim, cara.
É, essa superstição foi claramente inventada pela gravadora que cuidava do catálogo do Pixies pra divulgar a música Here Comes Your Man.
Nossa, caramba, parabéns. Here Comes Your Man. Colocar um pintinho pra piar na boca de um bebê.
O quê?
Peraí. Tá muito esquisito isso. Colocar um pintinho pra piar na boca de um bebê o ajuda a começar a falar. João, você que entende de bebê e de pintinho.
Sim.
Você já ouviu falar disso?
Não, nunca.
Também nunca. Eu acho muito perigoso.
Tem um amigo meu chamado Telar. Eu ficar sabendo o que tu rolou, eu peço o conselho dele na hora.
Cara, é muito bom o conselho. Isso, cara. Conselho do Telar é sempre válido.
Sempre bom o conselho dele.
Eu acho que nesse caso, cara, a única coisa correta que alguém pode fazer, você vê alguém fazendo isso, cara, é chamar o Telar pra ele dar um conselho pra essa pessoa.
É até, sim, bom a gente entrar nesse negócio de filhos, porque tem muita coisa com bebê. Tem aquela da lanzinha que você põe na testa, que o bebê acha, como que assim? Tá com soluço.
Você tá com soluço, põe a lã na testa do bebê. Velho, tinha umas cabulosas que os caras passavam um unguento místico no umbigo do neném e só fazia matar ele de infecção.
Nossa. Mas dizem que essa da lanzinha pra passar soluço funciona.
Sabe qual que é a outra que também eu já ouvi falar, cara? Se você tá com cabelo no olho, tipo cisco, ou um próprio cabelo seu que caiu.
Ah, tá. Cabelo no olho, imagina uma coisa bizarra.
Se alguém tiver cabelo comprido perto, ou uma mulher com cabelo longo, se você pegar o cabelo humano da pessoa e passar no seu olho, sai o cisco e não te incomoda.
Ah, caralho, nossa.
Ah, mas deve ser isso aí, a eletricidade estática que leva o pelinho que tava, o cisco, sei lá, a sujeirinha que tivesse, né?
É, não sei qual que é o rolê, mas essa eu já ouvi várias vezes, cara. Mais um momento de sabedoria.
Você passa um toucinho no olho pra ver se...
Passa um formigueiro no olho.
Essa direto cai cílio dentro do meu olho. Eu vou tentar isso com o cabelo do Paola, cara. Talvez dê certo.
Tente e nos conte, cara.
Como que me falam direto, cara? Porque todo mundo, quando começa a morar sozinho, não usa mais prato, né? Come na panela. E falavam direto, ah, comer na panela faz com que chova no dia do seu casamento. Aí caralho, eu penso, pô, vou varrer meu pé então já, de uma vez. Eu já economizo uma maldição aqui.
Não, só que você faz, você para de comer na panela, você vira a comida no chão, varre ela direto do seu pé.
E joga no formigueiro.
Não, mas aí você come tudo, você tem que comer a última parte da comida, e aí você não casa, e aí vai chover, mas você não vai estar casando. Então.
Uma outra que eu ouvi de chuva é que quando a pessoa é muito gente boa e ela morre, chove na hora.
Na hora, não é nem no velório, é na hora.
Ou no velório, ou na hora que ela morreu, mas vai chover, sacou? Tipo assim, se choveu com... Nas cercanias da sua morte, é porque você é gente boa.
Rapaz, eu vou te falar que eu acho que isso aconteceu recente comigo. Não que eu tenha morrido.
Eu ia perguntar isso, em qual das suas mortes?
Não, né? No dia que meu padrinho morreu, cara, fechou o tempo, assim, tipo, meio que na hora, deu uma chuva, depois o tempo abriu, assim.
Aí, tá vendo, cara, é isso. Essa é literalmente a superstição da galera, assim. E essa é bem da vovó, cara. Eu super lembro da minha avó e do meu avô falando isso em Pompeu quando morria alguém da geração deles, assim.
Sabe? Olha só, cara. Essa, assim, né, com o...
E, tipo assim, falando positivamente quando falando ironicamente, sacou? Tipo assim, morreu alguém lá da cidade e tal, que era uma pessoa, né, menos benquista na cidade. Aí minha avó falava assim, ó, posso pôr as roupas no varal, posso pôr as roupas no terreiro, que hoje não chove, hein?
Excelente.
Essa eu conheço, né, com o perdão de ser muito mais frívolo e muito menos íntegro e familiar, mas eu lembro dessa do Cavaleiros do Zodíaco, quando o Chaka de Virgem morre, chove pra caralho.
Como assim? Ele morre?
Sim, se você não viu a saga de Hades até hoje... Foi mal.
Olha, pior que eu não tinha visto, cara. Eu comecei a ver no começo desse ano mesmo. Mas eu vi, ele morre mesmo. É bem triste. Mas eu parei, acho que meio que nisso. Não, morrem todos. Não morrem? Não morre todo mundo? Eles vão pro
inferno? Sim, eventualmente no final morre todo mundo.
É, aí eu spoiler. Parei. Não vi mais. Eu não sei nem se tá lá na Netflix ainda. Preciso rever.
Mas eu sabia essa, tipo, por causa desse episódio especificamente.
Ah, mas isso também é uma coisa muito, né, simbológica. Olha aqui, a natureza está chorando. Perda dessa pessoa e tal. Dá pra você levar por esse lado também, o lado mais... Ah, olha só, gente. Todo mundo está chorando, até o tempo está chorando. Tem uma ótima aqui, não coma bananas que nascem grudadas. A não ser que queira ter gêmeos, é porque é assim mesmo que funciona a biologia.
É exatamente assim que funciona.
Você come a banana e, opa, aí, gêmeos. Não importa nem se você... Ah, cara, tem umas coisas que, né? Que mais que a gente podia falar? Tem a terrível do gato preto da azar, né?
Sim.
Tadinho, os gatinhos sofrem. Cara, como é que tem gente que tem coragem, né, mano? Tem que ser uma pessoa muito ruim pra...
Tem que ser muito ruim. Tem que ser... Nossa, bicho.
E aí, em compensação, uma boa aqui, ó. Passar o rabo de um gato preto por dentro das orelhas cura dor de ouvido.
Olha só.
Acho que se você passar um cotonete também, talvez funcione.
Vários otorrinos desrecomendam o uso de cotonete.
Achei que você ia falar o uso de gato.
Não, esse eu não entendi, nunca falou.
O falo do cotonete é porque muitas vezes o cotonete, em vez, ele tira superficialmente. Mas na real, ele tá empurrando lá pra trás mais uma ou duas coisas.
Eu acho que a única vez que eu usei cotonete na minha vida eu era criança, cara, depois nunca mais, por causa disso, que falam que não presta, no máximo aqui por fora, se você precisar, né, se for um...
Nas dobras da orelha mesmo, que, tipo, tende a sujar, dá pra fazer, mas dá pra limpar com o dedo também. Eu lembro...
E dá pra limpar da forma mais legal de todas, que é com aquele cone maluco de cera, que você queima ele
Eu já ouvi falar disso, nunca tive coragem de tentar.
Nossa, cara, eu já fiz isso várias vezes lá em Pompeu, porque lá tem esses farmacêuticos old school, que é tipo um senhorzinho de 180 anos que foi formado pelo próprio Paracelso, só que...
Mas como é que é isso? Você queima um negócio tipo uma vela? Não.
Cara, é um cone feito de cera de abelha, assim mesmo, que é tipo um... Parece tipo uma capa de caramujo, assim, tá ligado? Aquele... Uhum.
Uma cornucópia.
Assim, uma cornucópia, assim mesmo. Que enfia a pontinha lá no seu ouvido e a pontinha... E ele só vai servir pra conduzir o calor. E ele queima lá na ponta, ele é grandão.
Aí põe eu tô vendo.
Fora,
parece uma casquinha de sorvete.
Uma casquinha de sorvete. E aí o calor que conduz derrete a cera simplesmente escorre.
Caralho, tô olhando um usado aqui, que coisa nojenta que ficou.
Tô olhando um usado aqui, que coisa nojenta, vou comprar pra comer.
Cara, essa treta de ouvido, quando eu tava na faculdade... Eu lembro que eu tava em casa, na verdade, mas foi na época da faculdade, eu fui limpar com cotonete e, tipo, fui fundo, e numa época que eu já não fazia isso habitualmente, mas eu fui fundo, e eu fiquei surdaço, cara, fiquei surdaço, e fui trabalhar no laboratório de informática lá, e eu não consegui escutar nada, cara, tava muito bizarro, tava me incomodando muito, voltei pra casa, fiquei naquela, puta que pariu, furei meu tímpano, o que que eu faço e tal... Aí marquei o otorrino e aí fiz a limpeza, mas foi com água quente, água morna no caso. Que ele coloca um funilzinho dentro do seu ouvido e aí ele vem com uma mangueira fininha e tipo, solta um pouco de água morna e aí você fica com a orelha para baixo. Só que ele não sai a cera não sai derretida, ela sai inteira, porque ela meio que descola e sai. Mas ele falou que no meu caso é porque realmente tava tipo socada e seca lá dentro e é tipo... É uma sensação muito esquisita, mas é uma sensação boa, só que é tão profundo e intenso que eu tive que pingar um bagulho no meu ouvido depois pra poder estimular, criar cera de novo, porque limpou tudo e o meu ouvido tava desprotegido. E aí eu fiquei surdo por 4 dias, porque o remédio tampava a porra do ouvido. Mas a sensação, cara, ele fez... Aí ele fala, aproveita, faz uns dois. E eu lembro a sensação de, tipo, caralho, eu tô escutando em 8K. Que loucura, tipo...
Dolby.
Caralho, THX acontecendo loucamente aqui. E desde então também, nunca mais cheguei perto de cotonete. Nunca, tipo assim, eu uso só nas dobras da orelha mesmo. E mesmo assim, eu vou com o dedo na maior parte das vezes.
E assim, dando um real oficial, cara... Quando você limpa com essa parada o ouvido, velho, é igual se você tivesse... É igual quando você sai do dentista que você faz limpeza de dente, sabe?
Uhum.
E aí, tipo assim, passa vento no meio do seu dente, você fala assim, caralho, meu dente nunca teve tão limpo na vida.
É,
tipo,
você começa assim, a sentir coisas que você nunca sentiu, né? Você
fica... Alguém instalou uma outra boca dentro da minha, sacou?
Sabe quando eu faço essas de dente, sabe que eu fico com medo? Fico com medo de bater em alguma coisa e o dente quebrar, porque parece que ele tá tão sensível.
E esse rolê de limpar o ouvido, cara, tu sai... É igual isso ou quando você tira os tampãozão no oftalmo, não sei se vocês já tiveram dor de ouvido, foram no oftalmo e falaram, ah, tá meio sujo, vou limpar aqui. E aí o maluco enfia um anzolzinho no teu ouvido e arranca os tufos, assim.
É, te dá tosse na hora.
Sacou? É tipo isso, velho.
Vai na garganta o negócio.
E a sensação que você tem é que, tipo, alguém chegou na edição do seu Audacity e subiu 6 decibéis, sacou?
Sim, essa o que fizeram comigo da água foi exatamente isso. Essa sensação de limpeza completa. Tanto é que precisa de remédio depois pra estimular a produção de cera. Porque senão, se entrar poeira ou qualquer merda assim, se você encostar no negócio que tá sujo, você pega uma otite na hora, bicho, tão desprotegido que fica. Mas a sensação de ouvir, cara, puta que pariu, é incrível, incrível. Eu acho que eu vou até ver se eu faço esse do trem de calor aí.
Ele faz o cone, cara, o cone é sucesso demais, cara.
É, a gente precisa falar também que claramente esse cone é feito com os restos de cera tirado dos ouvidos dos pacientes.
Com certeza, cara, mas com
certeza isso. Todo mundo são feitos com os restos das minhas unhas, eu quero deixar tranquilo.
É, que é ruim. Cara, unha é um negócio também que não precisava, né? Homem não precisava ter unha. Na mulher é tão bonito, elas cuidam, fica um negócio lindo. Mas homem não precisava ter unha. A gente podia ter alguma outra coisa na ponta do dedo. São os dedos de.
Olha os pinto!
Queimão de cabeça de pinto, não.
Cuide, né, saco? Cada dedo tem 4 cabeças de pau.
Não, cara, podia ser umas coisas assim mais úteis. Sei lá, um é canivete, outro é uma. Outro é um cortador de unha.
Saca a olho.
Crédito!
volta na próxima semana.